Please turn with me this morning to Paul's letter to the Colossians, chapter 3. Colossians, chapter 3.
Abram comigo agora em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, 24. Portanto, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eu tenho um título inspirado nesta manhã, tirado do versículo 24. Servindo ao Senhor, a Cristo. E neste texto vocês verão quantas vezes a palavra Senhor ou Cristo são mencionadas no versículo 23 e neste capítulo. Este capítulo é um capítulo cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Ainda que vocês voltem para o início do capítulo, vocês verão que diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, o versículo 15 diz, as obras são um reflexo do seu caráter. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, diz que nós temos uma ordem para ter obras. E é dito que nós precisamos trabalhar com nossas mãos, mas também caminhar honestamente para com os não crentes, os incrédulos. E é por isso que há muitas passagens na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 4, versículo 8, que diz que a pessoa que antes era um mentiroso ou era um ladrão, ele antes de ser convertido, ele não trabalhava e depois de convertido ele trabalharia com suas mãos e o trabalho ele é um sinal de amor para com outras pessoas. Em Efésios diz que eles deveriam trabalhar com suas mãos não para apenas para ter o próprio sustento, mas prover o sustento a outras pessoas. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 3 diz que a pessoa que não quisesse trabalhar, isso é, há trabalho para ser feito, mas essa pessoa é, por dizer, talvez preguiçosa, ou alguém que não quer trabalhar, ou quer apenas explorar outras pessoas. Essa passagem nos diz que uma pessoa que não quer trabalhar, que ela então deveria não comer também. Então, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, a cabeça de uma casa, o marido ou o pai que não provê as necessidades de sua família, ele diz que essa pessoa que não provê para sua família, ou uma pessoa que é um adulto que não é capaz de prover para seus pais e suas mães que estão em necessidade, são piores do que um infiel. Então, muitas passagens chamam a nossa atenção à doutrina bíblica do trabalho. O homem nunca foi criado para ser à toa, nunca. Mesmo nos céus, em Apocalipse 22, versículo 3, diz que os servos de Deus o servirão dia e noite. Não haverá ninguém lá sentando numa nuvem ou tocando um violão ou assoviando. Mesmo nos céus, nós serviremos ao Senhor. Nada de redes lá para se deitar e desfrutar. Sim, nós somos chamados para trabalhar nesta terra e também para servir ao Deus vivo no próximo mundo, no mundo vindouro. E eu estou só dizendo isso para mostrar que o trabalho é bíblico e servir ao Senhor é bíblico. Mas os redimidos, como redimidos que somos, nós somos pessoas salvas, nós somos redimidos, nós somos reconciliados com Deus. nós temos um maior e motivos superiores quando o assunto é trabalho. Quais são esses motivos? Então, é por isso que, ao invés de perguntar a mim mesmo, ou ao invés de você perguntar a si mesmo o que, qual seria o mais, meu benefício neste trabalho, o que eu conseguiria extrair deste trabalho, não importa qual trabalho que você esteja fazendo. E hoje em dia, na nossa igreja, temos todo tipo de pessoas trabalhando em todos os tipos de trabalhos, o que é uma bênção, de fato. Todos os tipos de trabalhos são representados, mas a pergunta é, o que quer que você esteja fazendo, mesmo que você esteja varrendo as ruas ou fazendo algum outro serviço, a pergunta é, qual grau essa obra fará com que Deus seja glorificado? De que maneira o meu trabalho poderia ser um trabalho de autônomos, trabalhando para o governo, trabalho privado, trabalho secular, um estudante, crianças, adultos, homens, mulheres, qualquer que seja o nosso campo de trabalho, a primeira pergunta é, a que ponto nós glorificaremos a Deus? Até que ponto ele servirá à causa do Evangelho? Até que ponto ele servirá ao reino de Deus? Portanto, a minha oração, em qualquer trabalho que eu esteja fazendo, eu pergunto a mim mesmo, posso ser um instrumento na obra que eu estou fazendo? Porque a nossa obra é um testemunho. A nossa obra é uma reflexão do caráter. Que tipo de pessoa você é vista na obra que você está fazendo para o Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, servir é a tarefa mais sublime. Por isso que servir é o caminho à glória, à vida real. E você nunca será feliz. Você nunca será feliz se você estiver pensando apenas sobre você. Ninguém deveria estar trabalhando apenas pensando em outras pessoas. Nós somos chamados ao altruísmo quando o assunto é o nosso trabalho. Agora, Deus, ele é o primeiro trabalhador. Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho. Meu Pai trabalha e eu trabalho. O Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi lhe servir, lhe prover um trabalho. Está lá em Gênesis capítulo 1, 26, 27 e 28. Nós somos obra das suas mãos. O homem foi criado por Deus. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas você vê, desde o começo, Deus criou o homem para que ele enchesse a terra, reproduzisse, para ser frutífero, para amar, para ter o domínio, mas também para servir. Ele o pôs no jardim, o jardim era a sua casa, era o seu lugar de trabalho e também a sua igreja. E desde o começo, era para ele cultivar o jardim. Sou mesmo antes da queda. Então, quando você vê Gênesis capítulo 3 lá, o que diz lá é que Deus agravou o trabalho, fez com que ele tornou o trabalho algo difícil. Então, o pecado afetou todas as partes. E é por isso que a terra, o solo, as plantas, os homens, mulheres, animais, crianças, tudo foi afetado pelo pecado. Então, agora, ao invés da presença do Deus vivo, ao invés do trabalho se tornar algo mais simples, o trabalho se tornou algo difícil. Agora seria com labuta, com o suor, com os espinhos e abrolhos, como é visto em Gênesis capítulo 3, versículos de 16 a 19. Portanto, queridos irmãos e irmãs, em Gênesis capítulo 1, há bênçãos anexadas e conectadas com o trabalho, mesmo antes da queda. Agora, Todas as maldições são conectadas também por causa do pecado. O pecado tornou as coisas piores e fez com que o trabalho fosse algo difícil. Mas o trabalho ele não é uma maldição, ele é santo e bom. Então eu espero que todos aqui apreciem o fato de que nós não somos apenas, estamos apenas trabalhando porque fomos amaldiçoados pelo nosso Deus. Quando você voltar ao trabalho nessa semana, amanhã e assim, por toda a semana, lembre-se que trabalhar é difícil. Em minha pequena experiência, eu nunca conheci ninguém dizendo assim, ah, meu trabalho é fácil. Bom, mas nós sabemos que há tempos que até mesmo nos mais difíceis trabalhos, uma pessoa pode se sentar e dizer, eu te agradeço, Senhor, há uma satisfação nesse trabalho. É por isso que eu estou refletindo nessas coisas, para nos preparar para Colossenses capítulo 3, versículos de 22 a 25. Versículo 22 diz, vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes. E eu quero enfatizar aqui, e tudo quanto fizerdes, no versículo 17 nós temos a mesma coisa, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E aqui então diz, o que quer que façais, falando a servos por extensão, também serve para o que você faz, o que quer que você faça como empregado ou como empregador, porque também esses textos falam sobre, capítulo 3, versículo 22, fala sobre servos, e no próximo capítulo fala sobre os empregadores, que diz que aos mestres, aos senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. E o versículo 23, então, diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Então, em primeiro lugar, a sua obra você está fazendo para o Senhor, porque Cristo é o Senhor. E lembre-se, é muito importante quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, lembrem-se que ele enfatizou que Cristo era o Senhor, não Nero, não César. Então, naquela época, eles estavam correndo perigo de perder a própria vida se considerassem que outra pessoa não fosse o Senhor, se não fosse César ou Nero. Mas aqui ele estava dizendo, Cristo é o Senhor. É Ele a quem vocês estão servindo. Então, Cristo deve ser o Senhor no lar, o Senhor no trabalho, o Senhor na igreja, o Senhor em cada coisa e em todos os lugares. E é por isso, irmãos e irmãs, que nossas vidas não são segmentadas ou compartimentadas. Elas não são fragmentadas. Vocês sabem o que a reforma trouxe de novo? Foi a reforma diz, não há dicotomia entre o secular, a obra secular e o trabalho sagrado. O fazendeiro serve ao Senhor, o farmacêutico serve ao Senhor, o professor serve ao Senhor, o pregador serve ao Senhor, o professor de escola bíblica dominical serve ao Senhor. Ou seja, o que quer que façamos, nós estamos fazendo para o Senhor. E é por isso que quando você sair de sua casa nessa semana, você estará indo com o Evangelho, onde quer que você vá, em tudo, mas também em todos os lugares você irá com o Evangelho. Portanto, essa é uma missão que foi atribuída e dada a todo crente. E é por isso que nós cremos no sacerdócio de todos os crentes. Na cruz do Calvário, tudo ficou no mesmo nível, tudo igual diante do Senhor Jesus Cristo, servindo com todas as nossas, com toda a nossa força, com todo o conhecimento que foi dado a nós. Então a pergunta é, o que estamos fazendo para Ele? Portanto, isso é algo realmente importante, o que quer que façais, façais de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. E vocês sabem com certeza que nos envelopes do governo deste país e nos papéis oficiais está escrito ao serviço de sua majestade. Ah, se nós servirmos a uma majestade humana, não, nós temos uma majestade maior, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Ele nós servimos, para Ele nós trabalhamos, o que quer que façamos neste mundo. Portanto, irmãos e irmãs, eu achego a esses 4 versículos e a 6 advérbios, 6 coisas, seis conselhos, mas eu me sinto muito em dizer a palavra conselho. Eu não quero simplesmente dar conselhos a vocês, coisas para moralizar vocês. Portanto, permitam-me usar os termos atitudes piedosas a se ter quando a questão é o trabalho, sabendo que nós estamos servindo ao Senhor. 6 atitudes simples estão no texto e eu farei o meu melhor esforço para apresentar essas coisas. E o tempo passa muito rápido quando falamos dessas coisas. Mas essas 6 atitudes ou advérbios são um índice de sua vida espiritual. Então, como eles são expressados para nós? E lembrem-se de que a sua vida espiritual não é desconectada de seu trabalho. E o seu trabalho não é desconectado da sua vida espiritual. Um afeta o outro. Eles não são independentes, o seu trabalho e vida espiritual, mas são interdependentes. Há uma conexão entre ambos. Então, o primeiro deles, vejamos o versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Então, há uma dedicação que é requerida, como eu disse, por extensão, servos aqui, a palavra aqui é escravo, mas em nosso mundo hoje, para aplicar às nossas próprias situações, nós estamos falando de empregados, trabalhadores. O que o Senhor está pedindo que você faça no seu lugar de trabalho? A dedicação que é requerida é ser obediente. Obediente, e eu tenho certeza que vocês têm notado, servos, obedecer em todas as coisas. Você não escolhe, é claro que nós temos que fazer a exceção aqui de que nenhum empregador, nenhuma autoridade ou governo, nem rei, deveria fazer você fazer algo pecaminoso ou algo proibido pela palavra de Deus ou algo contra a sua própria consciência ou a mesma coisa contra a sua vontade ou contra a palavra de Deus. Então, esse texto, sim, há exceções e há coisas que você não pode fazer porque você está servindo a um mestre ainda maior, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós servimos ao Senhor de maneira obediente no que quer que nós façamos. De fato, é a mesma palavra. Veja o versículo 20, aquela palavra obedecer é exatamente a mesma palavra grega sobre as crianças. Versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Então, a obediência é o que é requerido. E eu tenho certeza de que vocês me dirão, vocês pensam nisso, que obedecer em tudo não é fácil e nunca é prazeroso. Mas nós temos que obedecer em todas as coisas aos nossos empregadores, o lugar onde trabalhamos. Um espírito desinteressado e sem esforço é uma ofensa não apenas ao empregador, mas também uma ofensa ao Senhor. Então, quando você trabalha, quando eu trabalho, eu preciso me aplicar a isso. E esse é o significado da obediência. E eu me aplico a essas coisas. E eu sou um trabalhador. E eu tenho certeza que você já conheceu alguns empregadores que dizem eu não quero empregar um cristão mais porque eles não trabalham duro. E eu já conheci alguns empregadores, até mesmo Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 1 e 2, veja o ensino da Bíblia. Deve ser diferente. Um cristão precisa ser um melhor empregador, um melhor empregador, um melhor pai, um melhor aluno, não apenas para receber notas boas, para ter orgulho, mas para glorificar a Deus. Mas até mesmo nos seus estudos, você está estudando, sim, para o seu próprio benefício, para o seu futuro, mas você também está estudando para que outros alunos digam, esse é um cristão, e se ele está conseguindo essas notas boas, é porque o Senhor está com ele. Essa é a diferença. E nenhum empregador deveria dizer, eu não quero empregar um crente porque eles não trabalham duros. Um cristão deveria dar o melhor exemplo. Ele deveria ser um melhor senhorio, um melhor evangelista. O crente deveria ser sempre melhor naquilo que ele faz, porque ele está fazendo isso não apenas para o empregador, ou para ser visto por homens, mas está fazendo para o Senhor. Eu farei na minha melhor capacidade e de maneira obediente, sabendo que o Senhor é o meu supervisor, é o meu gerente, é o meu empregador e é o meu mestre. Agora, a segunda coisa. Então, o primeiro advérbio, a primeira atitude piedosa tem a ver com fazer obedientemente em todas as coisas. E a segunda é fazer isso de maneira sincera, sinceramente. Ele diz outra vez, no versículo 22, não apenas fazendo para agradar, mas em singeleza de coração, temendo a Deus. Essa é a segunda coisa, em singeleza de coração. Sinceridade. Sinceridade significa que eu estou fazendo algo não para ser visto por homens. Essa é uma palavra que é mencionada apenas duas vezes no Novo Testamento. Aqui a ideia é serviço ou escravidão sendo vista pelos outros. E nós não devemos fazer um bom serviço apenas para ser visto pelos outros. Os fariseus eram muito bons nisso. Eles eram bons em fazer essas coisas. Eles faziam tudo para ser vistos por homens. Eles não eram sinceros, eles eram hipócritas. Tudo que eles faziam era para impressionar outras pessoas, enquanto o seu interior estava podre, estava impuro, apodrecido. Mas nós fazemos coisas sinceramente não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Fazemos essas coisas diante do Senhor, não apenas quando estamos sob olhos, outros olhos, não apenas quando queremos ser notados, mas eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que é tão natural que os homens façam coisas para ganhar o louvor humano, e na maioria das vezes nós não conseguimos nenhum, mesmo pessoas que trabalham duro. A maioria das pessoas que trabalham duro não conseguem nenhum reconhecimento de ninguém. Mas é a nossa tendência natural, nós fazemos coisas para receber um tipo de acreditação, de aclamação, mas nós fazemos essas coisas não para ser vistos por homens. O trabalhador cristão, ele não precisa ser assistido. Nós estamos em busca de caráter e não em busca de reputação. O caráter é o que é importante na vida cristã. Um cristão deve trabalhar e ele não precisa ter um vigia, ele não precisa ter uma câmera diante de trás dele dizendo o que ele tem que fazer ou não fazer, porque ele faz outra vez para o Senhor. O seu ensino da escola dominical, a sua frequência nos cultos no meio de semana e tudo, nós fazemos sinceramente tudo o que fazemos. Agora, a terceira coisa é nos dada no versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Eu não farei isso de uma maneira progressiva, que diz de todo o coração. Então, a primeira coisa, de maneira obediente, a segunda, a terceira, de todo o coração, a segunda, com sinceridade, e a terceira, de todo o coração. Com todo o coração, não apenas com metade do seu coração. Você entrega-se ao que o Senhor deu a você para que você fizesse. Vocês sabem que Deus está sempre observando. E a palavra de todo o coração, no texto grego, significa um coração sem falta. Um coração no qual você não possa esconder algum motivo errado. Você não faz isso por causa, tendo um objetivo escondido. Nada está escondido, mas você faz as coisas de fato para ter a acreditação do Senhor. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: o que vier às suas mãos para fazer, fazei-o com coração. E agora, como podemos aplicar essas coisas ao nosso próprio contexto, mesmo neste culto, neste tempo de adoração? Será que você foi arrastado nesta manhã para adorar o Deus vivo? De todo o coração significa: eu não precisou ninguém falar para mim. Eu queria estar lá com todo o meu coração, ao cantar os hinos, adorando o meu Criador, o Senhor Jesus Cristo. Será que eu estava fazendo isso só com metade do coração? Só com os meus lábios? Ou será que meu coração queria fazê-lo? Quando eu dou testemunho nas ruas, será que eu faço isso apenas porque eu fui arrastado para fazê-lo? Ou será que é com todo o meu coração? O que quer que façamos de maneira obediente, sinceramente, mas também com todo o coração. Contudo, sem nada com motivos pecaminosos. Portanto, opere, trabalhe diligentemente com todo o teu coração, não importando quem esteja vendo você fazer o que você estiver fazendo. Por isso que quando nós trabalhamos, nós olhamos para Cristo e não para o relógio. E essa é a diferença entre um trabalhador cristão e um não cristão. Nós olhamos para o relógio e não por quantas horas nós fizemos, porque de fato um crente está todo o tempo, por assim dizer, de plantão. Nós não fragmentamos a nossa vida em pedaços. Onde quer que você esteja e o que quer que estejamos fazendo, assim estamos servindo ao Deus vivo. Agora, o quarto, no versículo 22, diz: não com apenas para agradar os outros ou aos homens, mas com singeleza de coração, temendo a Deus. Então, de maneira temerosa, obediente, sinceramente, com todo o coração e com temor. Com o temor de Deus em seus corações. Não medo ou temor do gerente ou do chefe. Sim, nós devemos lhes respeito e honra. A Bíblia diz: dai honra a quem merece a honra. Se você é um chefe, ou se o seu gerente pode ser gentil, benigno, mas não é o medo dele que deveria nos deixar, nos estimular a fazer algo melhor, mas o temor de Deus. E eu tenho certeza que vocês conhecem a Bíblia, o que a Bíblia diz, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você pode ver toda a questão aqui em Eclesiastes capítulo 12, o que o pregador diz lá. Ele diz: a conclusão de toda questão é servir, temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Se nós não guardarmos os seus mandamentos, tudo será levado ao julgamento. O que quer que tenhamos feito de bom ou o que quer que tenhamos feito de ruim, tudo será levado a juízo por Deus. E isso é o que é dito aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Colossenses 3, 25: mas quem fizer agravo, ou isso é algo errado, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Portanto, irmãos e irmãs, Deus não aceita pessoas por suas faces. Nós olhamos para pessoas de acordo com seu status, mas Deus diz: não importa o seu status, se você é um empregador, se você é o diretor, não importa se ele é uma pessoa assim ou se ele é um empregado com menor salário. Todos nós tememos a Deus e não a homens. Portanto, no Senhor, diante do Senhor, nós todos prestaremos contas diante dele. E ele julgará os empregadores e os empregados com os mesmos padrões. Sim, você não perderá a sua salvação, mas se você não o fizer de maneira maneira temerosa, pode ser que você perca a sua instrumentalidade. O seu trabalho é um lugar de instrumentalidade. Portanto, Deus não recebe por causa do seu status. E agora, o quinto elemento é dado a nós no versículo 24. Então, obedientemente, sinceramente, com todo o coração, temerosamente, e no versículo 24, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa da herança. Nós esperamos. Há uma esperança. A esperança é dada, e essa esperança é chamada de a recompensa da herança. Foi mencionada anteriormente, Colossenses capítulo 1, 12, aquela herança eterna é mencionada, é dada a nós. Você sabe por que isso é bonito? Você não pode imaginar a alegria dos servos quando eles liam esse versículo na igreja de Colosso. Era ilegal para um romano deixar uma herança para um escravo. Um escravo, eles não deveriam receber nenhum louvor de seus mestres, mas aqui diz, eles receberão uma herança. Mas você vê aqui esse presente contínuo aqui, sabendo, nós sabemos como cristãos que Deus irá nos dar uma herança e que essa herança, 1 Pedro 1:5, é mantida para nós nos céus e um dia nós receberemos essa herança. Será dada a você e a mim, porque nós fomos fiéis, nós servimos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade e nós o fizemos obedientemente, nós o fizemos com coração e com esperança e com temor, porque nós sabemos que Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Mestre. Portanto, melhor do que um recibo, um contra-cheque, nós temos uma herança do Senhor. Não temos apenas que trabalhar para uma gratificação instantânea. O céu é a nossa recompensa, Cristo é a nossa recompensa, o próprio Deus é a nossa recompensa, a vida eterna é a nossa recompensa. Vocês lembram-se do que Pedro disse ao Senhor Jesus Cristo em Lucas 12, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que acontecerá a nós? Qual foi a resposta de Jesus a eles? Ele disse que neste mundo o Senhor nos guardará, mas no mundo vindouro ele nos dará também a vida eterna, não apenas um contra-cheque, sim. Nós precisamos trabalhar duro para o nosso pão de cada dia e para pagar as contas, mas maior do que isso, do que coisas materiais, nenhum dinheiro deste mundo te colocará no céu. Será uma recompensa a você, não porque você merece ou porque você fez algo bom para recebê-lo, mas porque o Senhor te ama. E será dado a você. O mais baixo e o melhor servo, o mais simples servo de Deus na terra, recebe de Deus. Mesmo uma criança, o professor da escola bíblica que ensina sobre as coisas eternas às crianças, aqueles que trabalham nos hospitais, na informática, aqueles que constroem websites para promover o evangelho. Isso é melhor até que muitos pregadores, de fato, porque no mundo todo muitos estão lendo e têm acessos a mensagens e sermões para suas pregações. Portanto, o nosso trabalho aqui tem um grande valor no céu. Portanto, irmãos e irmãs, eu estou dizendo essas coisas com paixão. Olhem além para algo maior do que aquilo que nós podemos ter neste mundo. A recompensa será dada a nós para a glória que virá. E nós, então, servimos aqui nessa terra de maneira feliz. E aquele que não nos deve nada está querendo desejar nos recompensar de maneira grandiosa. Nós também trabalhamos com propósito. Há um propósito, como para o Senhor, Paulo diz. Versículo 23, como que para, como ao Senhor. E versículo 24 diz, porque ao Senhor, a Cristo, servis. E nós sabemos que o cristão é o sal da terra e a luz do mundo, onde quer que você esteja. Portanto, nós temos um papel na sociedade. Por isso, irmãos e irmãs, que bem há em ser um crente apenas na igreja ou na comunhão da igreja. Sem testemunho em casa, sem testemunho no trabalho, sem testemunho na comunidade, que bem há nisso? Nenhum. Eles vão à igreja no domingo, mas no resto da semana eles são como o resto de nós. Isso é trágico, isso é triste. Quando as pessoas do mundo dizem isso sobre nós, não, nós trabalhamos como qualquer outra pessoa, mas nós trabalhamos diferentemente. Este é o chamado de todo crente. Tal qual outras pessoas nós trabalhamos, mas nós trabalhamos diferentemente. E um trabalhador há trabalhadores que são rudes, que trapaceiam, que não mantém suas tarefas sendo executadas. Esse não impressionará o seu empregador, nem mesmo ao Senhor. Mas nós não, nós trabalhamos servindo a Cristo e nós o honramos no nosso trabalho. Esse é o trabalho do nosso amor. Em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto. Ele recompensará o nosso trabalho. Agora, à medida que eu encerro, o seu trabalho secular é sagrado. Ele é a oportunidade que Deus te deu. Uma vida consistente cristã é expressa através de trabalho diligente, é um testemunho. Irmãos e irmãs, o nosso mestre, ele trabalhou e ele fez aquilo que era impagável. Ele deu a sua vida para nos livrar da escravidão. Ele fez o seu melhor, ele nos deu o seu melhor. Então nós, vocês e eu, devemos dar a ele também o nosso melhor, não o nosso resto, não o nosso tempo que restou, nem os nossos talentos que restaram, nem nossas expressões que restaram. Não, nós damos a ele o nosso melhor, porque ele nos deu o seu melhor. Nós estamos sob o seu senhorio. Ele é o nosso, por assim dizer, empregador. E assim eu trabalho para o Senhor. E o nosso trabalho para o Senhor deveria nos fazer lutar para sermos leais e confiáveis e para que sejamos fiéis. É por isso que você pode se aposentar do seu trabalho, do seu negócio, mas nós nunca nos aposentamos do serviço do Senhor. Nunca. De fato, a aposentadoria só nos dá a oportunidade de servir ao Senhor diferentemente. Portanto, ou quer trabalhemos, quer estejamos aposentados, sempre estamos servindo ao Senhor. E como cristãos, nós trabalhamos como sendo um testemunho. Então, lembrem-se a quem vocês servem. O nosso trabalho para ele não será em vão. Cristo serviu ao seu Pai perfeitamente. Ele nos deu um exemplo. Então, nós também devemos servi-lo perfeitamente, com todo o nosso coração e com toda a nossa mente. Então, como é que nós servimos? De maneira obediente, sinceramente. Nós servimos ao Senhor com o coração, com temor, com esperança, mas nós também o servimos com um propósito, há um propósito. Vós servis ao Senhor Cristo. Então, eu espero que isso faça com que você veja o seu trabalho nessa semana diferentemente e também veja o seu trabalho como uma oportunidade dada por Deus e que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos ajude a servi-lo e esperar a sua vinda muito em breve. Amém.